Paraná em Rede está de volta.
O perigo das redes sociais pode ser o motivo que levou três meninas a desaparecerem de casa em Maringá, no norte do estado. Felizmente, elas foram encontradas por um voluntário da Defesa Civil de Maringá na noite desta quarta-feira. Elas estavam próximas à Catedral de Maringá. As garotas têm 11 e 12 anos, são três amigas. A informação repassada pelos pais das jovens é que elas estavam na casa de uma das amigas e deixaram uma carta dizendo que ficariam fora por uma semana para cumprir um desafio. A mãe de duas delas saiu para fazer compras. Quando voltou, não encontrou mais as crianças. As câmeras de segurança do condomínio onde moram mostram as três meninas saindo do local com mochilas, o que deixou aí os pais das garotas em estado de choque e bastante preocupados. Na noite anterior ao sumiço, as três garotas passaram quase a madrugada mexendo no celular, segundo relatou a mãe de uma delas. Isto então chama a atenção e vai ser investigado neste caso das meninas que queriam cumprir um desafio. Já pensou o perigo que elas se colocaram ou que algum espertalhão da internet as colocou? Para os pais ficarem atentos. Voltando a falar em política, em Brasília, Sérgio Moro tomou posse no cargo de ministro da Justiça e citou que vai buscar a aprovação de projetos no Congresso Nacional para reforçar decisões que ele tomou com relação aos presos na Lava Jato, principalmente com relação à prisão em primeira instância. Outros projetos serão enviados ao Congresso Nacional por ele.
O ex-juiz responsável pelos processos da Operação Lava Jato tomou posse nesta quarta-feira como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Sérgio Moro também vai comandar o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que ficava no extinto Ministério da Fazenda. No discurso na cerimônia de posse, diante do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, Moro defendeu mudanças na legislação para estabelecer, de uma vez por todas, a prisão após condenação em segunda instância.
Pretende-se deixar mais claro na lei que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Teori Zavascki. Pretendemos honrá-lo e igualmente beneficiar toda a população com uma justiça célere.
O Supremo marcou para o dia 10 de abril o julgamento sobre a prisão em segunda instância. O ex-juiz federal destacou ainda as prioridades da gestão.
Mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara: o fim da impunidade da grande corrupção, o combate ao crime organizado e a redução dos crimes violentos. Tudo isso com respeito ao Estado de Direito, para servir e proteger o cidadão. Avançamos como país muito até aqui, mas podemos avançar muito mais.
Também ficam sob responsabilidade de Moro medidas de defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, além de políticas sobre drogas, direitos do consumidor e questões relacionadas à imigração. Moro também vai comandar os registros sindicais, função que era exercida pelo extinto Ministério do Trabalho. O ministro Sérgio Moro promete encaminhar um projeto anticrime para votação no Congresso, cuja intenção não seria de aumentar penas, mas alterar mecanismos do processo penal.
A previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime. A proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas. E o plea bargaining para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Pretende-se ainda fortalecer o tribunal do júri, prevendo a execução imediata dos vereditos condenatórios.
Moro destacou ainda que pretende aumentar a cooperação internacional para evitar que criminosos se protejam em outros países e promete reestruturar e fortalecer as forças-tarefas para investigar o que chamou de grande corrupção, seja em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília. O ex-juiz da mais famosa operação policial do país ainda nomeou 10 secretários e diretores nesta quarta-feira, entre eles os chefes da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e do COAF, Roberto Leonel. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Especial Verão.
Verão, o calorão lota as praias do Paraná. Quase 1,5 milhão de pessoas circulam nos balneários ou já circularam nos balneários entre Natal e Ano Novo. E o Corpo de Bombeiros, infelizmente, já registrou 5 mortes por afogamento. Os veranistas devem ficar em alerta para a sinalização das bandeiras nas praias.
Apesar de o mar ser o principal atrativo do litoral nessa época do ano, é preciso ter muita atenção e cautela para que se evitem os acidentes, como o afogamento, por exemplo. Desde o dia 21, quando começou a temporada de verão, até esta segunda-feira, foram 5 mortes por afogamento contra 3 no mesmo período da temporada anterior, um aumento de cerca de 66%. Uma forma de reduzir os riscos é respeitar o que indicam as bandeiras de sinalização distribuídas na areia, indicando os pontos seguros para o banho. O Corpo de Bombeiros do Paraná utiliza esse recurso em consonância com os padrões internacionais para que o significado das bandeiras seja entendido até mesmo por pessoas estrangeiras ou com deficiências. Somente é seguro para o veranista nadar entre duas bandeiras de cores vermelho sobre amarelo que sinalizam a área protegida por guarda-vidas. É importante que o veranista fique dentro da área delimitada pelas bandeiras, pois caso aconteça algum acidente ou afogamento, o guarda-vidas poderá dar o atendimento mais rapidamente e com eficiência. As bandeiras também informam outras peculiaridades. A verde significa que naquele ponto as condições para banho são boas e o risco de incidentes é mínimo. Já a bandeira amarela indica que o local possui fatores de risco ao banhista, como ondas mais fortes, correntes e outras condições que podem ocasionar acidentes. Esta é a sinalização que está presente na maioria dos postos desde o início desta temporada. A bandeira vermelha, por sua vez, sinaliza que o local possui alto risco de afogamentos. Também há a bandeira preta, que orienta a população de que naquela área não há um posto de guarda-vidas permanente e que o local não é indicado para o banho. Em vários locais, mesmo sem a presença física constante de bandeiras, o Corpo de Bombeiros realiza patrulhamento na areia e no mar para supervisionar a área e advertir pessoas que estejam na água. Por fim, a sinalização com duas bandeiras vermelhas juntas significa que a praia está interditada devido a fatores de segurança, como chuva forte, ressaca, raios, entre outras situações. Quando essa bandeira é colocada, todas as outras são retiradas para garantir a segurança de todos. O Corpo de Bombeiros possui ainda placas de metal fixadas nos locais onde o risco de afogamento é grande. Além dos materiais de sinalização, a população pode tirar dúvidas pessoalmente com os guarda-vidas para entender mais sobre as bandeiras e como evitar situações desagradáveis no mar. Repórter William Sopa.
Outro alerta que é feito pela saúde é para a aglomeração de pessoas nas áreas de mata. As altas temperaturas e as chuvas criam um alerta também para a febre amarela no Paraná.
Em função da chegada das altas temperaturas, a Secretaria de Estado da Saúde alerta a população sobre a necessidade de tomar a vacina contra a febre amarela. O período de maior incidência da doença é entre dezembro e maio e as viagens de fim de ano também preocupam. Além do calor, a intensificação das chuvas e a aglomeração de pessoas em locais próximos a matas, cachoeiras e parques favorecem a transmissão do vírus e a reprodução dos mosquitos. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus que se manifesta por febre, dor no corpo e fraqueza e com alto risco de morte nas formas graves. A doença não é contagiosa e não há transmissão direta de pessoa a pessoa, apenas pela picada de mosquitos infectados com o vírus. A vacina é a forma mais eficiente e segura de prevenir doenças e a imunização ocorre 10 dias após a aplicação da dose. O mosquito transmissor da febre amarela é o Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue, zika e chikungunya. Em caso de morte de macacos e alta ocorrência de infestação de mosquitos, a Secretaria da Saúde orienta que a população notifique a situação ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde pelo telefone 0800-643-8484 ou vá até uma unidade de saúde mais próxima. Repórter Priscila Paganotto.
E pessoas com dificuldade de locomoção podem tomar banho de mar aqui no estado. É o uso da cadeira anfíbia, que é promovido pela Operação Verão e que faz aí a satisfação de muitas pessoas que não conseguem andar.
cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção podem tomar banho de mar no litoral paranaense graças ao projeto Praia Acessível, desenvolvido em parceria pela Sanepar e pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, estão disponíveis 9 cadeiras anfíbias que possibilitam que pessoas com mobilidade reduzida entrem com segurança na água do mar. As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 quilos, são flutuantes e fabricadas com material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura e nas praias, uma equipe capacitada auxilia as pessoas. Repórter Priscila Paganotto.
É um projeto bem bacana esse da cadeira anfíbia, realmente de inclusão e de realização para essas pessoas que podem tomar um banho de mar aí com mais segurança. Eu encerro o Paraná em Rede de hoje, mas encontro você aqui amanhã no Paraná em Rede desta sexta-feira. Um ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.